Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O bilionário Elon Musk anunciou a compra de 100% do Twitter. Depois de semanas de negociações, é estimado que a compra tenha sido efetivada no valor de 44 bilhões de dólares, cerca de 214 bilhões de reais. Com a aquisição, a companhia vai deixar de ter ações negociadas na bolsa e vai se tornar de capital fechado. Musk, em comunicado, afirmou que a liberdade de expressão é a base do funcionamento da democracia e o Twitter tem papel na discussão digital. O empresário já criticou várias vezes políticas de moderação de conteúdo de redes sociais, que são pensadas como formas de tentar coibir desinformação e barrar discursos de ódio. Sobre isso, eu falo agora com o diretor do Instituto Tecnologia e Sociedade e colunista do UOL, Carlos Afonso.
Bom, acho que essa mudança ela pode vir de uma maneira mais rápida do que a gente imagina, pela transformação que a empresa passa. O Twitter é uma empresa que tem ações negociadas na bolsa, o que faz com que a avaliação dessa empresa passe por uma apreciação pública. Ela se transforma agora numa empresa com um dono. E esse dono tem uma visão específica sobre o que deve ser uma rede social, como é que ela deve se portar para o mundo como um todo. O Elon Musk tem feito postagens sobre o tema, dizendo que o Twitter pode ser uma plataforma para a liberdade de expressão global, e ele tem feito críticas às práticas de moderação de conteúdo na plataforma.
A pesquisa BTG-FSB aponta que o ex-presidente Lula do PT é líder na disputa eleitoral para a presidência da República com 41% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o presidente Jair Bolsonaro do PL com 32%. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, tem a terceira posição, com 9%. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores entre os dias 12 e 14 de abril. As entrevistas foram realizadas por telefone e com uma lista prévia de nomes de pré-candidatos apresentada pelo levantamento para essas pessoas. O índice de confiança da pesquisa é de 95%. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje em um evento no interior de São Paulo sobre o decreto dele e concedeu perdão ao deputado Daniel Silveira, aliado político dele, condenado a mais de 8 anos de prisão pelo Supremo. Vamos ouvir.
O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado soltavam bandidos, ninguém falava nela. Hoje eu solto inocentes.
O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
Bem, como a gente sabe, o presidente tem um curso de direito que ele tirou pelo WhatsApp, né? Então, não é isso. Ele está fazendo bravata. Ele está falando isso como forma, inclusive, de pressionar a própria Suprema Corte. A Suprema Corte vai se reunir, vai decidir, se, inclusive, porque vai analisar a constitucionalidade do decreto, porque há dúvidas, né? Ela foi questionada por partidos políticos, né, que consideraram o decreto inconstitucional. Ela vai considerar agora se o decreto é constitucional, não é constitucional, se é constitucional só o perdão da pena, né, ou seja, não, evitar que ele vá para a cadeia e perca o mandato, mas ele pode considerar constitucional que ele não possa se candidatar, porque a lei da ficha limpa fala de condenação colegiada e não necessariamente da pessoa estar cumprindo a pena naquele momento. Então, o que acontece? A gente pode acontecer muita coisa, o Supremo Tribunal Federal vai analisar isso, vai tomar cuidado, mas o presidente vai fazer a sua bravata, vai colocar em público.
A Rússia afirmou ser inaceitável que os Estados Unidos continuem a enviar armamentos para a Ucrânia. Ontem, uma reunião entre Volodymyr Zelensky, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o diretor do Pentágono, Lloyd Austin, foi decidido que a Ucrânia vai receber uma nova ajuda militar, no valor de 700 milhões de dólares. Desde o início da guerra, que completa hoje 61 dias, os Estados Unidos já enviaram 3 bilhões e 700 milhões de dólares para a Ucrânia. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou a suspensão do chamado passaporte da vacina, um comprovante de vacinação contra a Covid para acesso a eventos e locais diversos. A decisão veio depois do parecer do Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 do município do Rio. No momento, 48,8% da população da cidade já tomou as duas doses, mais a dose adicional, segundo dados atualizados ontem pela Prefeitura. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São três edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.